Conosco o presidente, que foi reconduzido ao cargo, agora empossado, Agostinho Patrus. Presidente, já começo com uma pergunta. Quais serão os principais desafios deste novo biênio? Uma boa tarde para o senhor.
Muito boa tarde. Eu quero dizer que é um biênio, como disse no meu pronunciamento, que começa com as preocupações que nós temos com o momento, com essa questão da pandemia, com a saúde das pessoas, mas, ao mesmo tempo, uma mistura também de esperança. Na esperança da vacina chegar a todos os mineiros, na esperança da retomada do desenvolvimento econômico, com o projeto apresentado por esta casa, com o apoio praticamente unânime de todos os parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E, portanto, temos a esperança de recomeçar as atividades econômicas. A Assembleia vai ouvir a todos, faremos, inclusive, visitas ao interior do Estado para que possamos ouvir também em cada uma das localidades os diversos setores afetados. Vários deputados já nos procuraram com setores atingidos, os representantes dos empresários, os representantes dos trabalhadores, e, portanto, será um biênio de muito trabalho, de muitos desafios, mas também de muita esperança na força de Minas Gerais, na retomada dos investimentos no nosso Estado, na retomada da atividade econômica, claro, pensando sempre, em primeiro lugar, na saúde de todas as pessoas.
Ok, muito obrigado, presidente. Dando sequência agora à nossa entrevista coletiva, vamos começar com as perguntas dos repórteres que estão aqui presencialmente. A primeira a perguntar será a repórter Laura Schaber, da Rede Minas de Televisão. Ela vai se dirigir até o microfone, que está colocado ali na lateral do Salão Nobre, para fazer a sua pergunta. Laura, boa tarde.
Boa tarde a todos. Presidente, existe acordo entre o Legislativo e o Executivo para desengavetar a reforma administrativa?
Não existe acordo nesse momento para nenhum projeto na Assembleia. Esse acordo passa, acima de tudo, pelo convencimento dos 77 deputados desta Casa. Nós estamos começando uma legislatura, um novo biênio, com uma mesa recém-eleita. Vamos ter agora também a montagem dos blocos parlamentares e, em seguida, a escolha dos presidentes, vice-presidentes e membros de cada uma das comissões temáticas na Casa. Enquanto isso não acontecer, nós não podemos nem tramitar ainda os projetos na Assembleia. Então, é muito cedo ainda para falarmos sobre projetos que possam ser votados.
Ok, obrigado. Okay.
Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, Laura. Próxima pergunta, se posicionando também ao microfone, o repórter Franco Malheiro, Rádio Super FM, também jornal O Tempo. A sua pergunta, Franco. Nesse momento sendo higienizado também a nossa estrutura, todas as normas de asepsia sendo devidamente conduzidas aqui durante essa entrevista coletiva. Franco, a sua pergunta.
Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Presidente, recentemente o bloco da oposição abriu um requerimento aí pedindo para a investigação da postura do governo referente às vacinas, enfim, a questão da FUNED. Qual será a postura da Assembleia diante desse caso? Vai chamar para algum pronunciamento, enfim, algum esclarecimento do governo?
O presidente, só fazendo um registro, o repórter Guilherme Peixoto, do Jornal Estado de Minas, pelo nosso WhatsApp, faz a mesma pergunta.
Sim, a Assembleia, eu não tenho conhecimento da forma como foi feita, se é apenas um requerimento de informação, se é para a realização de audiências públicas, mas os requerimentos, tanto para uma coisa como outra, sendo aprovado nas comissões em que ele se dirigir, a Assembleia fará todas tomará todas as providências. Nós teremos também o Assembleia Fiscaliza, eu tenho certeza que esse tema também será motivo de discussão, afinal de contas, a questão da vacina hoje como disse aqui, é sinônimo de esperança, é sinônimo de retomada econômica, é sinônimo da volta dos empregos, é sinônimo do trabalho, das pessoas poderem se confraternizar, do abraço do pai com as filhas, da mãe, enfim, dos avós, e sem dúvida alguma essa questão das vacinas interessa a todos os mineiros, e a solicitação que foi feita será encaminhada, votada, se for apenas a mesa diretora, será imediatamente despachado ao governo pelo pedido de informação. Se estiver solicitando audiências públicas, reuniões, isso será encaminhado às comissões que deverão aprová-las e aí sim teremos a marcação e a realização das reuniões e audiências públicas.
Ok, muito obrigado. Vamos agora à próxima pergunta, se posicionando também ao microfone. A repórter Edilene Lopes, Rádio Itatiaia. Boa tarde, Edilene.
Boa tarde, Anderson. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Depe. Aproveitando que o senhor falou da Assembleia Fiscaliza, queria saber como é que fica a agenda da Assembleia nessas primeiras semanas. Vai ter Assembleia Fiscaliza, não vai? Vai ser presencial, não vai? Qual que é o projeto prioritário para a casa? Como é que está a composição dos blocos?
Sim, nós vamos, primeiro momento, como disse aqui, a formação dos blocos, os líderes estão conversando, buscando as assinaturas, buscando a formação de cada um dos blocos. Em seguida, com esses blocos reunidos, nós faremos a reunião do Colégio de Líderes com o presidente para a escolha, e aí, de acordo com o tamanho de cada bloco, a escolha das comissões que cada bloco presidirá na casa. Em seguida, instalação das comissões e aí o início do trâmite dos projetos. Como já disse aqui, recentemente, há cerca de 10 dias, nós vamos, nesse primeiro momento, buscar a reativação da economia. Com a chegada da vacina, é importante recomeçar. E, para isso, a Assembleia vai se mobilizar, não só em discussões internas dentro da própria casa, mas também em discussões que faremos pelo interior de Minas, através de audiências públicas, conversas, claro, sempre que for possível, com distanciamento, observando as questões locais. Vamos estudar a melhor maneira, se de forma presencial ou de forma remota, qual a melhor forma de fazer, mas a Assembleia quer ouvir a todos os atores, quer ouvir, como diz, trabalhadores, empresários, para que nós possamos pensar uma Minas, recomeçar Minas, se Deus quiser, a partir do meio do ano ou no terceiro trimestre, para que a gente possa pensar e recomeçar as atividades.
Quanto tempo deve demorar essa fase de reorganização da casa com a composição dos blocos? Já se sabe se o bloco de oposição será desfeito ou se será garantida a continuidade dele com um novo membro? Como é que estão?
Não sei, isso nós só vamos saber quando forem protocolados os requerimentos de formação dos blocos. Ou seja, formatado um bloco com X deputados, outro com tanto, nós vamos ver se quais são, qual o número de blocos, quantos deputados acontecerão em cada bloco. E até que isso aconteça, sem o protocolo, nós não temos ainda informações de como isso se dará.
Deputado, o governo, o senhor conversou com o governo em relação ao projeto sobre a retomada da economia, logo depois que o senhor anunciou o projeto da Assembleia Legislativa, o secretário de governo Igor Eto deu uma série de entrevistas dizendo que o governo do Estado também estava fazendo um projeto nos mesmos moldes e que apresentaria à casa. Houve alguma conversa entre executivo e legislativo sobre isso?
Sim, eu me reuni com o governador, tratamos do assunto, os técnicos da Secretaria da Fazenda já começaram também os entendimentos com os técnicos da Assembleia para a ampliação desse projeto, para a contribuição também do governo do Estado. Como disse aqui no lançamento, é muito importante que o governo também participe deste momento e que nós possamos ampliar esse debate. Eu tive presencialmente com o governador há cerca de 10 dias, debatemos e as reuniões já começaram entre os técnicos da Secretaria da Fazenda e os técnicos da Assembleia para o estudo do projeto, a avaliação e o encaminhamento de propostas por parte do governo.
E o governo vai encaminhar um projeto concorrente dentro da mesma matéria ou vai abrir mão para que o legislativo permaneça?
Nós estamos ainda estudando a melhor forma, esse é um trabalho que ficou por conta também do governo do Estado, para adequar o projeto, se é melhor o envio de emendas, se os próprios deputados da base ou líder do governo apresentaria as emendas. Nós estamos estudando a melhor forma, mas isso é, nesse momento, muito irrelevante. Muito mais importante é que o projeto seja robusto, que ele atenda à sociedade, que ele recomece Minas Gerais no seu ritmo de desenvolvimento.
Já foi protocolado algum projeto novo de relevância do governo?
Por enquanto, que eu tenha notícias, não. Nós não temos notícia ainda de apresentação de projetos por parte do governo.
Deputado, aproveitando, hoje teve a posse da mesa diretora e teve um protesto aqui fora dos agentes socioeducativos e os policiais penais porque, segundo eles mesmos, com a aprovação de lei que permitiria até a recontratação, eles estão sendo demitidos e o governo do Estado está firmando um acordo com o terceiro setor para a gestão do setor socioeducativo. É, a Assembleia vai se posicionar novamente sobre isso? Qual que é a avaliação que o senhor faz do Senado?
Não, essa, a Assembleia se posicionou, fez toda a interlocução com o setor dos agentes socioeducativos e penitenciários, num entendimento. Me estranha até o fato desse entendimento que foi feito para a votação dos projetos aqui na Casa no final do ano passado, que daria, acho que, um prazo de 2 anos para o reinício dessas contratações e dessa terceirização, não esteja apresentando alguns problemas. É democrático, cada um tem o direito de se manifestar, e a Assembleia é sempre aberta e constantemente recebe visitas da população. Por isso, queremos também a visita de todos eles na questão do Recomeça Minas Gerais.
Obrigada, Deb.
Obrigada, Edilene Lopes. Presidente, a gente também tem algumas perguntas que chegaram aqui pelo WhatsApp. Eu quero registrar que o senhor já respondeu, com relação ao Recomeça Minas, perguntas enviadas pelo repórter Guilherme Peixoto, do jornal Estado de Minas, e também pelo repórter Sebastião Filho, do blog O Corvo, de Lavras, no sul de Minas Gerais. Então, como já está respondida, vamos à pergunta enviada pelo jornalista Orion Teixeira, do blog do Orion. Ele pergunta, presidente, dizendo que a campanha que o senhor liderou com relação às perdas da Lei Kandir teve uma vitória apenas parcial, mas uma outra frente, que seria o fim dessa norma, continua em vigor, na avaliação aqui que ele cita, ampliando os prejuízos do Estado. Na sua avaliação, como as eleições no Congresso Nacional podem aí interferir nessa questão?
Sim, Dorion. Nós, inclusive, já fizemos conversas com os candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, no sentido de que seja retomada a prerrogativa dos Estados para legislar sobre a matéria do ICMS sobre os produtos semi-elaborados, como é o caso que acontece no minério. Tanto com o deputado Arthur Lira, que esteve conosco presencialmente aqui, também com o deputado Baleia Rossi, falamos por telefone, e pessoalmente com o deputado Rodrigo Maia. Temos certezas do apoio também do deputado Fábio Ramalho, mineiro que é, e também nessa disputa pela Câmara, pela presidência da Câmara dos Deputados. Nós aguardamos a formação da nova Câmara e também do Senado, para fazer solicitação também ao presidente do Senado, que me parece estar bem encaminhado, ao mineiro Rodrigo Pacheco, e gostaríamos muito de contar com o apoio dele nessa questão, que é primordial para Minas Gerais, ou seja, não taxar, por menor que seja o valor dessa taxação, um insumo ou um produto como minério de ferro, uma matéria-prima como minério de ferro, que hoje tem o maior preço em reais da história, o segundo maior preço em dólar da história, sem dúvida nenhuma, deixar de que Minas Gerais não possa fazer com que Minas Gerais não sobreviva. É a mesma coisa que tirar do Rio de Janeiro e do Espírito Santo o royalty sobre o petróleo, é inviabilizar completamente um Estado. E é isso que a gente pretende, é que as assembleias, que os governos estaduais possam retomar aquilo que tem nas diversas outras áreas. Nós estamos falando aqui do Recomeça Minas, é um projeto nada mais diferente do que um projeto de taxação sobre esses insumos. A lei federal retirou das assembleias o direito de legislar sobre produtos semi-elaborados, por isso não há a cobrança de ICMS sobre o minério de ferro. Ou seja, nós temos o maior preço da história da cotação do minério de ferro, e Minas Gerais, infelizmente, para todos aqueles produtos que são exportados, e nós vemos aí, acompanhamos trens e mais trens, locomotivas seguidas por dezenas, centenas de vagões, levando o nosso minério, levando a nossa riqueza, sem deixar aqui nada para que possa ser investido na área social, na infraestrutura do Estado, rodando aqui na BR-040, jogando pedra no vidro de motorista de carro, atropelando as pessoas, enfim, criando uma série de problemas para o Estado e não dando nenhuma contrapartida, uma vez que não paga nada de imposto estadual o minério de ferro que é exportado saindo de Minas Gerais e dos outros estados da federação. Isso me parece uma injustiça. Eu não acredito que o governador do Rio de Janeiro e o governador do Espírito Santo aceitariam não ter o royalty do petróleo para as contas do seu estado, ou que o governador de São Paulo aceitaria não receber ICMS sobre as centenas de indústrias que produzem no seu estado. Isso seria a mesma coisa que inviabilizar ou aqueles estados do Nordeste, mais voltados à questão do turismo, que não recebessem nenhum centavo sobre a atividade de turismo nos seus respectivos estados. Isso é relegar um estado à falência, é levar um estado à insolvência, é levar um estado à dificuldade financeira, é deixar aqueles estados que produzem produtos semi-elaborados, e Minas Gerais é líder nessa questão no Brasil inteiro, relegado a segundo plano para apoiar uma atividade que tem o seu maior preço na história e que, sem dúvida alguma, 2 dólares, 3 dólares a mais sobre tonelada não iria deixar com que fosse vendido ou deixasse de ser vendido uma tonelada sequer de minério de ferro.
Mais uma pergunta enviada ainda pelo Orion Teixeira. Ele viu as perguntas pelo WhatsApp, felicita o protagonismo político de Minas Gerais, diz que não há um plano nacional de vacinação e pergunta qual pode ser o papel de Minas para assegurar a vacinação para o povo mineiro.
Sim, nós aprovamos, inclusive, uma legislação que dá direito a todos os mineiros e mineiras a receberem a vacina. Nós entendemos ser fundamental essa questão da vacinação. Nós temos também requerimentos na casa a ser votados, que pede e solicita ao Estado que o nome de cada uma das pessoas que receberam a vacina seja enviado à Assembleia, porque nós estamos vendo aí inúmeros casos de fura-fila, de pessoas que não estariam podendo ser vacinados. Me parece que existe e que nós temos que discutir algumas questões. A gente está vendo alguns setores econômicos ou setores de trabalhadores que foram envolvidos ou que foram colocados como essenciais na vacina, como fonoaudiólogos, que muitas vezes não estão sequer indo a um hospital, receberem a vacina na frente de pessoas com muita idade. Isso me parece um contrassenso. Eu acredito que é a hora de nós vacinarmos os velhinhos em Minas Gerais. Não dá para deixar aquele senhor de 90 anos, aquela senhora de 80 anos, ser vacinada depois de alguns grupos, como fisioterapeutas, aqueles que estão envolvidos no trabalho diário, no hospital, com certeza tem que receber. Mas nós não podemos tratar iguais todos os membros dessas categorias, porque senão nós vamos vacinar aí pessoas com 20 e poucos anos e deixar pessoas com 80, 90, sem a possibilidade de vacina e desesperados porque, infelizmente, a pandemia cresce em todo o estado e as pessoas... Eu vi outro dia uma história de uma senhora que ligou para o filho, ela com cerca de 80 anos, e perguntou para ele: meu filho, que dia que eu vou poder sair na varandinha de novo aqui de casa para dar uma olhada na rua, porque eu não tenho vacina e eu tem um ano que eu não consigo chegar na varanda aqui, além de não poder encontrar com você, com a sua irmã, com as minhas netas, os meus netos. Então, eu acho que é importante também nós fazermos uma avaliação nessa questão. Eu não sou médico, embora filho de médica e de médico, e não estou aqui dizendo que não é importante vacinar A ou B ou C ou D. Eu quero dizer que é importante que as atividades que estão realmente no dia a dia recebam, mas aqueles que podem esperar um pouco mais, que esperem em nome daqueles que, infelizmente, não têm uma segunda chance se contaminados pelo Covid-19.
Deputado, a Assembleia pode fazer alguma cobrança nesse sentido? O deputado André Quintão cobrou outro dia do governo do Estado a regulamentação da lei que foi aprovada aqui, listando a ordem da vacinação com os grupos prioritários. A Assembleia pode fazer algo mais que cobrar? Como é que é?
Sim, nós esperamos o cumprimento dessa legislação, igual temos cumprimento de outras legislações aqui. Se as legislações, porventura, não forem cumpridas, sejam efetivamente pela Secretaria de Saúde, sejam, eu vi um questionamento outro dia de que um projeto de lei aprovado aqui não seria regulamentado pela CEMIG, não seria regulamentado pela Copasa, nós vamos abrir aqui a solicitação ao Ministério Público para que esses gestores sejam responsabilizados pessoalmente. Não dá para a Assembleia aprovar uma legislação em que aqueles que estão envolvidos ou que foram atingidos pelas enchentes não tenham benefício por parte da CEMIG ou da Copasa. Se os presidentes dessas organizações entendem que podem descumprir a lei, eles terão sérios problemas. A Assembleia não irá permitir, acionará o Ministério Público, chamará os presidentes aqui, solicitará a demissão de cada um deles, porque nós não vamos aceitar que a legislação aprovada por esta casa seja descumprida, ainda mais por agentes públicos que conhecem a lei e sabem a responsabilidade do cargo que ocupam.
Deputado, voltando um pouquinho em relação à resposta que o senhor deu à pergunta feita pelo Orion, as assembleias legislativas pretendem reivindicar o direito de legislar sobre a matéria de tributação em relação a produtos de exportação?
Sim, essa é a solicitação. Nós temos um consenso, eu tive presente não só na reunião dos governadores, em setembro do ano retrasado, mas também na reunião dos presidentes das assembleias, e essa é um questionamento para que os presidentes das assembleias possam, e também as assembleias, através da União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, possam solicitar que cada estado possa fazer a sua regulamentação, e não seria, quem sabe, nós pensarmos em algo que seja transitório, se igual acontece com as taxas que se incidem sobre o petróleo, se a venda do minério diminuir, nós possamos, ou o governo do Estado possa reduzir a taxação, ou até zerá-la, porque às vezes isso pode ser impactante para a atividade econômica, gerar desemprego. O que não dá é nós termos o maior valor do minério de ferro da história em Minas Gerais, ver os trens passarem lotados de montanhas, vamos dizer, porque é nada mais do que estourar a montanha e jogar em cima de um vagão, que chega até o porto e transporta toda a nossa riqueza para o exterior, e muitas vezes ela chega lá, vira aço e retorna aqui para competir contra as empresas instaladas em Minas Gerais. Porque a empresa que está instalada em Minas Gerais paga o ICMS, porque não é destinada à importação. Então, nós acabamos levando o emprego para fora de Minas, ou seja, para um outro país, incentivando o emprego em outros países, porque nós diminuímos o custo da matéria-prima para um país que está no exterior. Quando a diferença do dólar com o real é desse montante, então, muito mais. Né? Porque fica muito mais barato produzir lá e exportar para o Brasil. O aço já pronto, fechando as atividades econômicas no Estado, diminuindo as atividades que geram emprego, que têm valor agregado, simplesmente para comprar dinamite, estourar a montanha e carregar nos vagões ferroviários que vão até o porto e levam todas as nossas riquezas, sem deixar um real sequer as mineiras e os mineiros que sofrem com as consequências dessa atividade e que merecem que essa atividade possa também recompensá-los. Afinal de contas, é uma atividade econômica como qualquer outra. Não é diferente das indústrias de São Paulo, não é diferente do setor de turismo do Nordeste, não é diferente do setor petrolífero no Rio e no Espírito Santo.
Deputado, última pergunta, essa é minha, do Franco também, do jornal O Tempo, em relação à CODEMIG, existe algum acordo para a votação desse projeto que é considerado prioritário pelo governo?
Não estão nem montados ainda os blocos, nós não temos ainda os presidentes das comissões. Nós começamos um projeto, vamos começar a discuti-lo na casa, mas a Assembleia, como disse, está aberta a todas as discussões, a todos os temas. Nós não temos aqui nenhum tema que seja proibido nesta casa. Nós estamos abertos a discutir cada questão, com seriedade, como disse aqui, com números corretos, com números que possam ser cumpridos, porque não adianta também nós discutirmos em cima de algo que não vai se concretizar.
Falei que era a última, mas tem mais uma. Secretário Igoreto deu uma entrevista na Itatiaia ontem, falou que o governo não desistiu da desestatização da CEMIG e da Copasa, mas não falou necessariamente em privatização. O governo conversou alguma coisa com a Assembleia Legislativa? Pode ser que o governo tenha desistido daquele formato de privatização total que queria para a Copasa e para a CEMIG? O senhor conversou algo disso com o governador?
Não, eu vi tanto a entrevista do secretário, também como do governador, no final da semana passada, falando a respeito disso. A Assembleia vai acompanhar cada uma das ações. Essa é uma ação que é exclusiva do governo do Estado, cabe ao governo do Estado encaminhar as suas soluções. A Assembleia, se necessário, fará debates, fará discussões, ouvirá as partes, entender que a população de Minas pode perder por alguma razão, nós possamos ter caso de problemas com a energia ou com o abastecimento de água, com tratamento de esgoto, a Assembleia não se furtará a debater esse assunto também aqui.
Obrigada, Dep.
Obrigada, Edilene. Presidente, a nossa última pergunta foi enviada via WhatsApp pela repórter Desirê Miranda, da Rádio Inconfidência. Ela pergunta como se dará análise na casa sobre o pedido de prorrogação do estado de calamidade pública em razão da pandemia.
Sim, nós vamos... já recebemos o projeto, assim que as comissões começarem a funcionar, nós vamos tramitá-lo e vamos também levá-lo imediatamente ao plenário para que ele possa começar a surtir os efeitos. Já recebemos também a solicitação por parte de alguns municípios e aqueles municípios que entenderem que necessitam de instalar a situação de emergência, de calamidade nas suas cidades, a Assembleia também está pronta aqui para dar agilidade o mais rápido possível, afinal de contas, os números que nós estamos vendo, não só de casos, mas também de mortes, são os maiores registrados até agora na pandemia. Então, como fizemos durante todo esse ano, que foi marcado aí pela questão da Covid-19, a Assembleia também terá a mesma velocidade e dará a esses projetos a primazia sobre todos os outros.
Presidente Agostinho Patrus, presidente reeleito e agora empossado no cargo de chefe do Legislativo Estadual, as suas considerações finais, terminando aqui a nossa entrevista coletiva.
Muito obrigado, eu quero agradecer, aproveitar esse momento final para agradecer à imprensa, agradecer aos jornalistas. Nós vivemos 2 anos aqui, muito difíceis, o primeiro ano com Brumadinho, o segundo ano de Covid, de coronavírus, e a Assembleia deve muito à imprensa de Minas Gerais, aos jornalistas, que têm também as suas críticas, têm também as suas considerações, mas que, acima de tudo, levam a informação do trabalho que se realiza na casa a todas as mineiras e os mineiros. Então, eu quero finalizar agradecendo aos órgãos de imprensa e agradecendo aos jornalistas, o que, infelizmente, virou o que era comum, hoje virou algo escasso, que, infelizmente, a imprensa no Brasil acaba sendo criticada, virando bode expiatório dos problemas que acontecem. Eu não enxergo assim. A imprensa tem um papel fundamental e é fundamental na democracia e no Estado democrático de direito. Muito obrigado a todos, as senhoras, os senhores, que junto conosco aqui nos ajudam a trabalhar e levar adiante as discussões tão importantes para os mineiros.